A formação é crucial para qualquer profissional, e no caso do maquiador artístico não é diferente. Este episódio traz a importância de construir os conhecimentos através de diversos caminhos, como a arte e a cultura, como também a importância da formação técnica. Olá, eu sou Bernardo Lins, maquiador e artista visual. E você está onde? Você está no podcast Maquiarte, tudo sobre o universo da maquiagem, da moda e da arte. Não esqueça de dar aquele like, se inscrever e acionar o sininho de notificação para assim que eu postar novos vídeos você ficar sabendo. E não esqueça de compartilhar este conteúdo. Dessa forma, ele irá chegar a mais pessoas, ajudando no crescimento do meu canal. Seja bem-vinda e seja bem-vindo.
Olá, pessoal. Estou aqui com um convidado super especial, uma pessoa que eu conheci o ano passado num concurso, nós fomos jurados, e desde então a gente continua essa amizade super bacana, papos bons, papos, conversas boas, e aí hoje eu trago quem? Quem que está aqui comigo? Com a gente, Ariel Cohen. Bom dia, Ariel.
Bom dia, tudo bom?
Obrigado por ter aceitado o meu convite aqui, viu?
Para mim é uma honra, Bernardo.
E hoje eu né, particularmente, estou saindo da minha zona de conforto, que é a maquiagem social, a maquiagem de editorial, e indo para a maquiagem de caracterização, teatro e tudo isso que envolve a maquiagem de caracterização artística, FX e tudo mais. Deixa eu falar um pouquinho do meu convidado de hoje, tá? Então, diretor de caracterização para cinema e TV, atuando nas áreas de make-up artística, EFX e social. Atua ativamente no mercado de trabalho, tendo como clientes nada mais, nada menos que a Fox, a Globo, a Record, Canal Brasil, Endemol, Visson, Maria Farinha Filmes, Conspiração Filmes, dentre outras. Realiza laboratórios de aperfeiçoamento em make-up no mercado nacional e internacional. Ou seja, né, pessoal, é a pessoa que eu vou entrevistar hoje, uma pessoa super ampla, né? Com um trabalho incrível aí no mercado, que desde antes de conhecer ele pessoalmente, eu já acompanhava o trabalho e eu fiquei, posso dizer, Gabriel, Ariel, que antes de você chegar lá na instituição que estava acontecendo o concurso, eu estava um pouquinho ansioso e nervoso, viu? E aí ele já me chegou com um abraço super incrível, assim, fiquei muito feliz. Bom, Ariel, então a gente vai falar sobre aqui a maquiagem de caracterização, a maquiagem artística, né? Que é a maquiagem que você atua, né? Não é isso?
Isso, exatamente.
E me fala uma coisa, como que você começou?
Então, eu costumo dizer que eu não busquei a maquiagem, né? A maquiagem é que me achou. Eu trabalhava com criança de rua na Cinelândia, como voluntário. Eu tinha 17 anos e trabalhei lá durante um tempinho.
Certo.
Então, teve a chacina da Candelária e essas crianças foram retiradas de lá e foram levadas para um abrigo, que foi assim, era uma fazenda, era uma casa de fazenda, que nessa chacrinha tinha umas três casas no quintal. E essa chacarazinha foi comprada por um pessoal de Los Angeles, de uma igreja batista de Los Angeles.
Certo.
E as crianças que sobraram, né, porque assim, tinham dois grupos, as crianças da Candelária e as crianças da Cinelândia. As crianças da Candelária eram meninas e eram mais violentas. Então me tiraram de lá, porque eu era muito magrelo, e me botaram na Cinelândia, que era com criança pequena.
Ah, com esse advento. Espera um pouquinho, você fazia parte dessas crianças?
Não, eu era voluntário.
Ah, voluntário.
Voluntário ajudando a distribuir lanche e contar a história com o teatro de fantoches, que eu faço teatro de fantoches.
Ah, entendi. Tá.
É. E aí, esse programa era mantido por duas ONGs, uma da Finlândia e uma da Alemanha.
Uhum.
Então, eu dava esse suporte para esses estrangeiros lá, junto com um monte de gente. Tinha gente de tudo quanto era canto. Então, quando levaram essas crianças que sobraram para Jacarepaguá, para mim ficou mais difícil. Porque para eu sair de Campo Grande e ir para a zona centro do Rio, eu só pegava um trem. Mas Jacarepaguá eu tinha que descer numa estação de trem, pegar duas Kombis, que na época não tinha van, nem BRT, era Kombi. Então era tudo muito difícil. E aí eu fui meio que desistindo. Mas teve um evento que falaram, o pessoal da Igreja Batista de Los Angeles vem aqui, a gente vai fazer uma peça com as crianças, você pode vir? E eu fui, a peça era sobre drogas, e eu fiz uma maquiagemzinha aqui de ferida na testa de uma criança, usando cola de isopor, papel e um pouco de base lá das missionárias lá. E eu colei aquele negócio lá.
Algo até então que você tinha na mão, né? Até um pouco precário ali,
é,
né?
Eu nunca tinha feito maquiagem na minha vida. Foi a primeira vez que eu arrisquei. Olha. Falei assim, ah, deixa eu fazer um negócio aqui, essa ferida aqui, na peça das crianças lá. Aí o adolescente falou, pô, ficou legal, não sei o quê. Aí um cara que tava sentado, viu, e falou, quem fez a maquiagem? Porque eles estavam com o coração muito movido a ajudar as pessoas, né?
Sim.
Então, me apontaram e disseram que foi eu. E ele me ofereceu, me perguntou se eu queria aprender maquiagem. Eu falei, queria. Eu estava com 19 anos, não tinha o que perder. Estava trabalhando ali com as crianças. Duro que nem um coco. Só que os caras eram americanos, né? Os caras eram americanos. E quem eram os caras? Era a galera da equipe do Stan Winston School.
Nossa.
São os caras que fazem Jurassic Park, Planeta dos Macacos, Sim. CSI Miami. E
são os caras premiados, bancaram... né? São premiados.
Não, são. É uma escola muito importante. E Sim. eu fui para lá estudar com os caras. Então, eu fiquei um tempo dormindo no... Tenho aquele escritório, né? A parte de cima. Fiquei um tempo dormindo ali. Só que, assim, quando eu voltei para o Brasil, não tinha nenhum produto aqui. Sabe? Não tinha produto nenhum para poder fazer o que eu fazia lá. Então, eu fui aplicando na ONG. Meus conhecimentos fui aplicando na ONG que eu fundei. Eu fundei uma ONG que é uma escola de formação técnica em teatro, dança e audiovisual. E dali foi assim, um aluno que eu estava ensinando maquiagem me chamou para uma feira, eu fui para a feira no Rio Centro, nessa feira tinha uma palestra do Vavá Torres, que era diretor de caracterização da Globo.
Faleceu há pouco tempo, né?
Faleceu há pouco tempo.
Você sabe que dos meus mestres, que eu tenho 4 mestres, mestres que eu digo assim, que eu acompanho desde que comecei em 98, né? O Vavá é um deles, né? E eu não tive a oportunidade de conhecer o Vavá. Tinha pessoas próximas, mas eu não tive a oportunidade, você acredita?
Olha, ele é muito acessível e muita gente boa.
É. Bom,
e aí? Esse meu aluno falou, vamos pro curso. Aí eu falei, caramba, a gente tá desde 8 horas da manhã e o curso é 8 da noite. Bom, tá, a gente fica e vai. Ficamos até 8 da noite. E assim que eu entrei, eu tinha que botar o e-mail, meu e-mail foi sorteado para fazer um curso de graça na escola dele. Aí esse meu aluno falou assim, caramba, você não queria vir e ganhou já uma bolsa integral. Aí eu falei, pô, vou dividir com você, então eu pago 50%, você paga 50%. Aí vamos para lá.
Você estava no lugar certo, no momento certo, na hora certa, né?
Exatamente, e com a pessoa certa me empurrando para o lugar certo. Aí quando a gente chegou lá na escola dele, tinha que usar jaleco. E eu não tinha jaleco. Aí eu peguei um jaleco que eu trabalhava no hospital voluntário como palhaço, né? Voluntário com crianças hospitalizadas e com câncer. Eu botei esse jaleco ao contrário. Aí a professora falou assim, seu jaleco está do avesso. Eu falei, não, é porque ele eu uso no hospital e tá escondendo a logomarca aqui e tal. Ela, você trabalha com criança no hospital? Sim, trabalho. Ela, então vou te dar um presente. Aí na aula seguinte ela me levou na casa dela. É a irmã do Vavá Torres. Me deu uma caixa de ferro, cheia de maquiagem dentro, que foram as primeiras maquiagens que eu usei para o cinema. No final do curso, eu mostrei uma caixa com máscaras que eu tinha feito para as crianças da ONG. E aí ela pegou e falou assim, deixa eu mostrar essas máscaras para uma pessoa. Chamou o Vavá, falou, Vavá, vem cá ver uma coisa. Ele subiu e ela falou, olha as máscaras que esse garoto faz. Chama ele para trabalhar com você. Aí eu fui trabalhar com o Vavá no primeiro filme que eu estava fazendo com ele, que era Minutos Atrás, dirigido pelo Caio Só, com o Otávio Miller, o Brista e o Paulinho Mosca. Então, assim, eu já fiquei, caramba, só fera. E aí o Vavá sofreu um acidente de moto e falou, eu não posso ir para o filme, você vai assinar o filme sozinho. Então, eu já peguei meu primeiro filme de cinema para fazer caracterização sozinho. Aí fiquei com o Vladimir Brista, Otávio Miller e o Paulinho Mosca. Sorte que eram só 3 atores. A gente trabalhou pra caramba, 2 meses seguidos. E foi assim, tive que maquiar até cavalo.
Nossa.
Eles mandaram um cavalo pro set que era branco, com focinho preto e o rabo preto e crina preta. E no outro dia que mandaram outro cavalo, mandaram um cavalo com crina branca, todo branco.
Aí eu tive que maquiar o cavalo. Esse processo seu foi um processo intuitivo, né?
Eu estudei na escola dele, né? Eu tinha estudado lá nos Estados Unidos, depois voltei e estudei na escola dele. Mas quando eu caí no set, eu tive que criar ali padrão de conduta, de não ficar me metendo, de não dar palpite, de ficar na minha. E aí eu fui construindo todo um perfil de profissional de set. No final das contas, o diretor amou o meu trabalho, falou muito bem pro Vavá do meu trabalho, o Vavá ficou muito feliz. 4 meses depois, o Vavá estava me chamando para trabalhar na Record como coordenador de maquiagem. E aí eu fui trabalhar na Record. Aí depois, 3 para 4 meses, a Record abriu falência, fechou o REC 9. E nós tivemos 3 meses aí de auxílio-desemprego. E aí a Record reabre com Record Novelas. Só que aí já não era mais aquele padrão de CLT, já era de contrato por projeto.
Tá, e aí então, você estava lá com o Vavá.
Estava com o Vavá.
Uhum.
Aí o Vavá estava fazendo Jesus e o Vavá falou assim, olha, tem uma série para dirigir, Conselho Tutelar, você quer pegar? Eu falei, quero. Quando eu cheguei na série, eu descobri que eu não era a primeira opção. Eu estava sendo a terceira, porque tinham chamado uma mulher da Globo. A mulher não deu conta do negócio. Chamaram o Vavá estava ocupado com Jesus e eu era a terceira opção.
Uhum.
E aí, quando eu cheguei lá, né, eu falei assim, vem cá, como é o esquema? Eles disseram, ah, você vai ser coordenador de maquiagem. Eu falei, que legal. E quem está dirigindo a maquiagem? Não, quem está dirigindo é o Foguinho. Eu falei, não, o Foguinho é o diretor do filme. Eu quero saber quem está dirigindo a maquiagem. Não, não tem diretor. Eu falei assim, então como é que eu vou ser coordenador? Eu só posso coordenar alguma coisa que alguém dirige. Então, se você quer me contratar... E os caras faltavam um mês para os caras começarem a gravar. Eu falei, se você quer me contratar, então você me contrata como diretor, porque eu vou fazer papel de diretor, eu vou desenvolver o visagismo, eu vou fazer peruca, eu vou fazer barba, eu vou fazer ferida, vou criar todo o contexto de cada personagem, o rosto, o cabelo, a cor dos olhos, do dente, de tudo. E aí eles falaram, tá bom. Eu falei, com que lente vocês vão trabalhar? Quanto tem de verba? Aí o cara começou a perceber que eu entendia do riscado. Porque eu já tinha dirigido, com um mês de Record, me deram uma novela para eu dirigir, que foi Pecado Mortal. Eu assinei a caracterização da novela toda. Começava na década de 30 e passava para os anos 70. Então já era uma novela de época, de duas épocas bem pesadas. E assim, eu já cheguei entendendo bem do riscado. E daí eu fui contratado como diretor de caracterização e a partir daí continuei minha carreira como diretor na área.
Mas uma coisa
que eu quero sinalizar,
claro,
Bernardo, é que nenhuma dessas coisas eu fiz procurando.
Sim.
Então, assim, se eu fui chamado para fazer o curso com o pessoal em Los Angeles, eu estava trabalhando com criança de rua. Se eu fui levado pelo meu aluno para o Rio Centro para ir na feira e conhecer o curso do Vavá Torres, é porque eu ensinei para esse aluno lá na ONG de graça. Lá na escola do Vavá Torres, eu ganhei uma maleta porque eu estava com um jaleco de um projeto que eu ajudava crianças com câncer. E eu fui chamado para o filme do Vavá Torres porque eu mostrei para ele máscaras que eu usei trabalhando com crianças na ONG. Então, tudo... O que eu conquistei no mercado de trabalho é porque eu estava dando alguma coisa para alguém. E aquilo me reverteu em bênção, sabe? Eu estava ajudando alguém e aquilo voltou para mim. Então, uma dica que eu dou para as pessoas que querem entrar no mercado de trabalho é esteja com a sua mão aberta, compartilhe o que você tem, divida com os outros, porque isso aí vai retornar para você. Se a gente ficar no egoísmo, né, com aquele nosso conhecimento, com aquelas nossas coisas fechadas, sem compartilhar, nada entra, porque a mão está fechada, sabe? Você tem que abrir para compartilhar. Aí a mão está aberta para segurar o que está caindo, entendeu? Na sua mão.
É muito interessante, porque o seu processo de trabalho é mais ou menos muito parecido com o meu também, viu? Eu comecei na escola de teatro, uma professora me indicou, não, disse, você tem um trabalho manual muito interessante e tal. Já contei isso em um outro podcast, né, dessa temporada, foi até o primeiro episódio dessa temporada, Ariel, e eu concordo com você, essa questão da gente ter a mão aberta, coração aberto, o universo, ele retorna pra gente de uma forma muito grande. Por um bom tempo eu trabalhei como maquiador de marca, e eu nunca pedi para trabalhar com as marcas, eu sempre fui convidado. E na instituição que eu trabalho hoje, eu fui convidado também, claro, que passei por um processo... É um processo seletivo, mas foi assim. E a maquiagem também me encontrou interessante isso, né? Como que a coisa está traçada, né? Muito interessante.
E é o que eu uso, né, para poder manter os projetos sociais que eu desenvolvo. A maquiagem é o caminho que eu tenho para manter isso.
Bacana. Ô, Ariel, aí no finalzinho eu vou pedir para você falar um pouco do seu projeto, tá bom? Pode ser?
Tá.
No
final? Pode, pode ser.
Então... para se tornar um... Aí eu fiz algumas perguntas aqui para a gente continuar o nosso papo, tá bom? Então, para se tornar um profissional de maquiagem, né? No caso aqui, da área que você trabalha, né? Qual que é a importância da formação? Qual a importância da construção do conhecimento para esse profissional que está ou quer entrar na área?
Então, a formação ela é essencial, né? Você tem que ter, primeiro, se você quiser trabalhar em televisão, você tem que ter um curso de formação técnica em maquiador pelo SENAC. Tem outras escolas, como o Embeleze, que Sim. são muitas escolas boas, Escola Madre, são escolas boas de maquiagem, mas a televisão não aceita. Você tem que fazer uma formação pelo SENAC.
Só um detalhe, tá, pessoal? Ariel está no Rio, eu estou em São Paulo. Aqui em São Paulo nós temos várias unidades que a gente tem maquiagem de efeitos e maquiagem artística. A gente tem aqui no SENAC, aqui em São Paulo. Aí no Rio também tem?
Tem. Eu já fui professor do SENAC.
Olha.
Eu saí do SENAC quando começou a pandemia.
E aí continua, desculpa.
Sim. Então, assim, para você trabalhar na televisão, eles exigem que seja certificação pelo SENAC. Porque aqui no Rio você só consegue DRT, não sei em São Paulo, mas no Rio você só consegue DRT de maquiador se você tiver o diploma do SENAC. Os outros diplomas não te liberam DRT de maquiador. E para você entrar na televisão, você tem que ter DRT, senão você não entra. Então, para quem quer investir na carreira, tem que ter a formação. A formação é importante porque você vai aprender sobre ética, você vai aprender sobre biossegurança, você vai aprender sobre materiais, você vai aprender como se comportar em sala de aula, você vai aprender a como cuidar dos seus materiais, né? Porque isso é importante. Quando eu estava fazendo uma seleção de... A gente estava fazendo teste para novela. Sempre que vai ter uma novela, todo o elenco passa por teste, não tem jeito. Tem que passar, é uma praxe. Então, eles passam pela sala de maquiagem. E eu tenho, às vezes, na minha equipe, 16 maquiadores, novela, por exemplo, 16 maquiadores, 16 cabeleireiros. E aí estão ocupados com alguma coisa. Então, eu tenho que pegar maquiador frila. Então, esse maquiador frila é o cara que está ali só de freelancer. Aí, ele não é maquiador da casa, mas a gente leva ele para lá para ele poder fazer a maquiagem das atrizes para o teste de elenco. E assim, eu conheci uma menina maravilhosa, que tinha uma maquiagem incrível, mas a bancada dela era um nojo. Era uma coisa por cima da outra, um pincel por cima do outro. Quer dizer, não tinha aquele padrão, percebia-se que a menina tinha o dom, mas ela não tinha formação. Porque a pessoa que passa pela escola, ela entende como arrumar a bancada, como deixar uma toalha ou papel na bancada para proteger os pincéis, como higienizar um pincel atrás do outro, como você retirar o produto da paleta, isso é antes da pandemia, tá, gente? Como Sim. retirar o produto da paleta e botar na plaquinha para você poder aquecer o produto e, a partir daquela plaquinha, jogar no rosto da pessoa? Como raspar um pedacinho do batom, colocar na plaquinha Sim. e não passar o batom direto na boca da cliente? Então, isso são coisas que você aprende na escola, né? Não é no YouTube... Sim. Não são por canais, enfim.
Ariel, você traz nesse momento algo que eu tenho conversado bastante com maquiadores, né? Maquiadores, assim, que trabalham comigo também. E que essa questão da biossegurança, ela é fundamental. Eu vejo que há diversos maquiadores que não usam biossegurança. E a biossegurança, ela tem que estar ali, né? Isso que você acabou de falar. Bancada organizada, sabe? Os pincéis higienizados. Ah, não dá tempo. Dá tempo, sim. Tudo é uma questão de organização. E realmente, né? Isso que você fala, a gente aprende na escola, né? Eu tenho observado sim. bastante essa questão dos maquiadores em relação à biossegurança.
Sim. Essa questão da higienização, eu vou fazer uma propaganda aqui, que é o pessoal da Class Vogue, eles sim. são maravilhosos com os produtos de higienização. E são rápidos, né?
A gente conhece os produtos. Eles são meus parceiros aqui no podcast.
Então, eu já estou falando certo.
Olha lá, já pega, vamos, né?
Então, vamos lá, Class Vogue. Aí, ó, a gente já está fazendo o jabá certinho. Também são meus parceiros, eles. Parceiraços do projeto. Então, quando você pega aquele higienizador, isso não é por causa da parceria. Isso é porque realmente é bom. É bom mesmo. Você pega aquele produto, ele tem segundos para poder tirar... tudo que você possa precisar sair do pincel ali, ele limpa. E é assim, é higienizador, antibactericida, ele dá uma limpada legal no pincel, isso te possibilita ter um resultado muito legal na conservação do seu pincel. Porque às vezes a gente usa alguns produtos, tem gente que limpa pincel com álcool isopropílico. Gente, isso não pode.
Sim.
Por quê? Porque álcool isopropílico, ele é específico para determinadas coisas. A gente até usa em algumas maquiagens. Mas o álcool isopropílico, ele vai desgastar a cerda do seu pincel e ele é um produto que, se usado muito frequentemente, ele é cancerígeno.
É.
Então, você vai destruir todo o teu pincel. Compra lá o higienizador da Class Vogue. Não é porque a gente tem apoio da Class Vogue que está recomendando, não. É porque, de fato, é o produto próprio para higienizar pincel.
E a gente já experimentou outros também, né? Não menosprezamos as marcas, mas realmente eu também vejo que é um dos melhores que a gente tem como higienizador.
Sim, verdade.
E aí, se tiver o detergente enzimático, eu faço dessa forma. Eu uso, eu faço a higienização, depois eu uso o detergente enzimático, lavo os meus pincéis para né, para ficar melhor ali. Minha bancada é sempre impecável. E eu exijo também, viu, do pessoal que trabalha, dos alunos. Às vezes eu estou em sala de aula, Ariel, e o aluno faz uma pergunta, professor, eu tenho uma pergunta para fazer. Eu vejo a bancada e falo assim, arruma a bancada primeiro, depois a gente conversa. E saio, porque é uma questão da gente educar mesmo o aluno, né?
Sim. É como se você estivesse recebendo uma visita em casa.
Sim.
E aí tem aquela frase assim, você limpa a casa inteira.
É.
Aí você chega para a visita e fala assim, não repara não.
É,
como
exatamente.
Não repara não? A casa está toda limpa, você quer que a pessoa repare.
Exatamente.
Então, quando eu chego na bancada, eu já olho para a bancada assim, se a bancada está desorganizada, eu olho para a pessoa trabalhando e a pessoa é boa no que está fazendo.
Sim.
Mas eu já penso assim, ó, essa aí não vai ser minha equipe nunca, porque eu tenho toque de arrumação, não consigo lidar com pessoa bagunçada, porque no final do dia, você quer ir embora do set, você tem que ter a organização, os atores, as atrizes sentam na bancada para ser maquiado e elas querem ver um pincel limpo, se elas percebem que o pincel foi usado no colega anterior, elas já ficam meio assim, sabe? Então é melhor você prever... E prevenir um problema futuro, porque de repente a pessoa aparece com uma herpes na boca. Ah, foi o batom que colocaram em mim lá na televisão. E nem foi. Né? E às vezes nem foi.
E essa questão da biossegurança é tão importante, né? Tem muito a ver com o que a gente está com um pouco de barulho aqui no espaço, tá? Então daqui a pouco você vai escutar um zum, zum, zum aqui, tá? Essa questão da biossegurança é tão importante que faz parte disso que eu acabei de perguntar para o Ariel, da formação, né? E é tão fundamental que tem, não sei se você chegou a ver uma matéria, Ariel, que uma moça pegou emprestado o pincel de uma outra moça, esse pincel ele estava com um processo, como é que fala? Tinha algumas bactérias lá, essa moça que usou o pincel, ela desenvolveu uma bactéria na coluna e ela ficou tetraplégica. Aliás, saiu no R7 essa matéria, tem, é só procurar na internet que acha, você acredita? É muito sério isso, né? É muito, muito sério.
Porque às vezes tem coisas que em mim não vai fazer nada, mas em você vai. É, a gente percebe que, por exemplo, os indígenas morrem às vezes por causa de uma gripe e a gente não. Há uma diferença, né? Entre cada corpo, né? Cada corpo é um ecossistema próprio. Então, o que me faz muito mal, eu sou intolerante a glúten e lactose. De repente, você cai em cima do pão, da pizza, do macarrão, vou ficar olhando para você assim, querendo te matar, porque eu não posso. Entendeu? E eu tenho que ficar comendo legumes. Então, assim, o que fortalece você, me mata. Então, essa coisa do pincel, às vezes tem uma bactéria ali, tem alguma coisa ruim, que a gente não sabe, é muito sério isso.
É muito sério.
Por isso essa coisa do descartável, não reutilizar descartável. Ai, mas é tão caro. Ah, mas paciência, né? Isso aí só enobrece o teu cuidado com o teu cliente, né?
Total. E o cliente ele hoje eu vejo que o cliente está mais exigente, ele está reparando nessa questão da biossegurança, viu? Eu tive uma cliente que ela fez esse comentário comigo. Ela falou, nossa, só a bancada é organizada. E ela começou a perguntar, o que é isso aqui? Ela não sabia que era descartável, né? O que é isso daqui? Isso aqui é um descartável que eu vou usar como batom. Isso aqui eu vou usar na máscara. Nossa, mas por que não tem algodão em cima da sua bancada? Porque eu tenho meu lixinho ali também, né? O que é esse produto azul, que é o higienizante, azul não, roxo, que é o higienizante? Então, o cliente está de olho nisso também. Em contrapartida, eu estava em um trabalho ao qual o meu colega, né, não estava usando a biossegurança, aliás, era o mesmo trabalho. E a outra, né, a outra cliente chegou e falou assim, você não vai usar, né, o pincel que você usou do gloss nela em mim, né? Aí ele falou assim, não tem problema. Eu falei assim, tem problema sim. Aí ele veio e me pediu o descartável, entendeu? Então, né, é isso que a gente está falando, né, Ariel?
Exatamente.
Dessa importância, né? Então, exatamente. E continuando, né? Aí você estava falando da escola, né? E a pergunta foi como se tornar um profissional de maquiagem, né, artística, e qual a importância da formação. A gente estava falando sobre a formação.
Sim. Então, assim, para se tornar um profissional de artística, você tem que lembrar que o artístico não é só você criar as suas próprias produções. Você tem que ser um investigador. Você tem que olhar a maquiagem como um todo, nas culturas, principalmente maquiagens de culturas. As maquiagens de culturas, elas são muito mais específicas e elas devem ser respeitadas e usadas dentro daquelas determinadas culturas. Então, por exemplo, se eu estou aprendendo uma maquiagem artística, eu vou evitar uma maquiagem que seja ritualística indígena, eu vou evitar uma maquiagem que seja de determinada cultura, como, por exemplo, caveira mexicana. Ela tem um contexto religioso, ela tem um contexto da festa de Los Muertos. Então, assim, eu tenho que entender que aquela caveira ali, ela representa um traço cultural. Se eu não for descrever embaixo sobre o que eu estou maquiando, a pesquisa que eu fiz, ó, isso aqui é um desenho de caveira mexicana, ele é assim, 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 é por isso, 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 isso. Porque o que a gente esbarra muito hoje é com a tal da releitura. Né?
Então, da apropriação cultural, né? Está se falando
exatamente,
bastante isso, né?
Exatamente.
Ah, que legal que você traz isso aqui.
A releitura nada mais é do que um desprezo pela cultura e um desconhecimento dela. Então, quando alguém pergunta assim, ah, isso aqui é uma releitura da caveira mexicana, aí eu coloco pedrinha, não sei o quê. Tem na cultura, eu já conversei com um mexicano, eu entrei em contato, faz contato, gente, hoje em dia tem isso. Entra em contato com alguém do México, o consulado do México.
Verdade.
Pode me dar uma orientação de como fazer uma pintura de caveira mexicana, em que momento eu uso isso, por que, que eu uso isso, como eu deveria usar. Uma vez eu fiz um desfile para a Casa de Criadores e a estilista era indígena, a família dela era indígena. Então, eu decidi padronizar todas as modelos. Aí a Dimilese Brasil me mandou 40 perucas padronizadas, pretas, com franja, e eu queria fazer uma referência ao que estava acontecendo com os indígenas na época. Então eu fiz um círculo vermelho que vinha daqui cobrindo os olhos e vinha até a direção dos lábios. Os lábios eu deixei sem maquiagem nenhuma, e eu espetei, criei uma base de silicone embaixo do nariz, espetei uma agulha de madeira bem fina, feita de palha de coqueiro. Rapaz, quando o desfile entrou, as críticas depois em cima de mim explodiram. As pessoas mandando ver em cima de mim. Você se apropriou culturalmente, isso foi uma falta de respeito, parará, parará, parará. Aí eu falei assim, olha, deixa eu explicar a minha maquiagem. A estilista é de tradição indígena. Eu fiz uma referência à cultura da família dela, mas como os Yanomamis trabalham com traço retangular, eu não fiz uma pintura Yanomami. Eu trouxe uma pintura gráfica, que era um círculo sobre o rosto, que fazia, e ele era bem gráfico, então ele demarcava, fazia alusão à demarcação indígena imposta pelo governo brasileiro. E estava em vermelho por causa do banho de sangue que fica marcado nessas demarcações. A boca está sem pintura, eu coloquei cor de pele, para poder mostrar exatamente que o indígena está sem voz, ele não pode falar. E aqui você está vendo um palito espetado, isso não é uma referência aos palitos espetados nas bochechas dos Yanomamis. Isso é uma referência à agulha de madeira que ela usou para trabalhar o crochê no desfile dela. Então, o meu trabalho tem uma defesa técnica e teórica. Eu não saí chutando por aí, desrespeitando a cultura de ninguém. Então, eu fiz uma defesa antes de fazer a maquiagem, eu apresentei a defesa para a estilista, né? Eu fiz uma pesquisa, vi que não estava entrando em nenhum tipo de desrespeito a pinturas tribais, a pinturas que, no caso, aí seriam para algum tipo de ritualística. E pronto, embarquei lá no meu conceito e expliquei o meu conceito. Então, essa questão de você estudar maquiagem artística, você tem que conhecer, você tem que pesquisar, você tem que ser realmente um historiador, um pesquisador, tem que ser alguém que se dedica mesmo a estudar bastante coisa. Até você chegar no mundo fantástico, né? Que aí são gnomos, fadas, aí você pode fazer o que quiser. Você não vai estar desrespeitando ninguém. Tá de boa.
Sim, e, ou seja, né? As pessoas, elas criticam o trabalho sem saber o que é, qual é a sua pesquisa, né? E Sim. falando que é uma apropriação cultural, sem ao mesmo saber qual é a cultura daquele lugar, o que foi que você Exato. Pesquisou. Faz um favor, passa suas redes sociais, seus contatos aqui. Eu vou deixar aqui embaixo para todo mundo, tá bom?
Passo sim. Ariel.acohen, A-C-O-H-E-N. Ariel.acohen. Vocês podem ir lá mandar mensagem. Se eu não responder, o Dan responde, que é meu assistente.
Esse que você passou é seu Instagram?
É meu Instagram.
Tá bom.
Lá no meu Instagram, se você clicar lá no link, tem o meu site, tem o Instagram da minha ONG, tem todos os perfis que eu tenho, estão lá em cima. Esse mês agora, a gente vai começar um projeto muito legal, que é um projeto sobre questões ligadas à maquiagem, mas sobre pequenos detalhes. Então, eu vou ter aqueles vídeos bem curtinhos e a gente vai estar falando sobre pequenos detalhes sobre maquiagem.
Ah, que incrível.
E eu quero um dia estar em São Paulo para a gente poder conversar coisas, porque a gente tem algumas produções para fazer em São Paulo e a gente está afim assim, de fazer um trabalho legal, e você é uma das pessoas que está na minha lista, assim, que eu já estou pensando já há bastante
tempo. Obrigado! Obrigado, Ariel.
Tanta joia.
Beleza, então eu vou passar os meus contatos, né, as minhas redes sociais, as pessoas me encontram como Bernardo Lins Maquiador. Você pode acessar meu site também, que tem a minha vida praticamente lá, tem meu release, desenhos estão lá também, várias matérias de revistas, enfim, tá? Que é www.bernardolins.com.br. Meu canal no YouTube é Bernardo Lins Maquiador e Artista Visual, ao qual você está assistindo esse podcast, e também tem um monte de vídeos sobre maquiagem, moda e arte, esse meu universo aqui, tá bom? E o podcast você pode também ouvir nas plataformas de áudio, como Spotify, Google Podcast, em todas as plataformas estão todas aí, tá bom?